carta do diretor-geral do Detran, Sandro Rocha. Né, que vai participar conosco, trazendo, atualizando, aí, falando do trabalho do Detran, enfim, as ações ainda agora para o meio do ano, para o fim do ano. O presidente acabou de me confirmar, né? Então, sábado teremos aí uma participação nos Dinossauros, no Papo de Redação de sábado, aqui na SIC TV.
Muito bem. A minha manchete é: faltam 19 dias.
Faltam 19 dias?
Isso. Para o início das convenções. 20 de julho começam. Elas, certamente, nas primeiras duas semanas não vão decidir nada definitivamente, porque convenção, mesmo depois de encerrada, ainda se faz uns rolos com atas, né, Elcis?
A ata muda, Serginho, a ata muda às 23 horas, 59 minutos e 55 segundos do prazo. Às vezes dá um mandrake na ata, assim, a ata é trocada.
Eu já vi a ata sumir e aparecer 3 dias depois do prazo. Com a data da
retroativa?
Retroativa, mas enfim.
Mas como é que acontece isso, Sérgio? Você já estudou essa...
Pois é. São fenômenos, né? Fantasmagóricos que a gente não compreende.
Não vê, hein? Fiquei curioso agora.
As convenções começam dia 20 de julho, vão até dia 5 de agosto. Aí, quando elas encerrarem, é que começa mesmo um curtíssimo tempo de campanha, né?
Uhum,
pouco mais de 5 de agosto, 5 de setembro, menos de 2 meses de campanha, tá? Na disputa pelo governo, nós já temos 3 chapas fortes formadas, que é o Marcos Rogério com o delegado Camargo.
Tendo Fernando Máximo e Bruno Scheid como candidato ao Senado.
Isso. Eu não ia entrar no Senado agora, mas e vamos lá.
Hildo Chaves com o Cirone Nideró, o governo. Com Silvia Cristina e Mariana Carvalho pro Senado.
Dois nomes fortes.
É. E temos o Adailton Fúria e o nosso presidente Everton Leone pro governo, com a dupla pro Senado.
Não, é só um candidato ao Senado, Luiz Fernando.
Só o Luiz, né?
Luiz Fernando da Cefim.
Da Cefim.
E mais ainda nós temos a possibilidade do atual senador Confúcio Moura, do MDB, também decidir entrar na última hora. Ele até agora não decidiu.
E o ex-senador Assir Gurgis, também, que esteve aqui com a gente.
O Assir é o seguinte: o futuro político do Assir vai ser decidido amanhã, se não houver outra transferência, porque já houveram duas. Já houve duas, não houveram.
Muito bem.
Já houve
muito
duas.
Bem. Já ia ele corrigir.
No TRE. O assunto lá no TSE foi decidido que os TREs é que tem que tomar a decisão final sobre esses casos.
O que eles decidiram está decidido, né?
Então, olha, só se houver uma zebra muito grande e mais uma. Eu nem vou dizer
não
injustiça,
há nada, mas... né, Serginho? Não, nada, tem, não já, tem nada que nesse
tudo.
Momento é que impeça o ex-senador de entrar na disputa.
Ele precisa, então, parece que amanhã à tarde é que vai haver a decisão final sobre esse caso do Assir Gurgis. Vamos ver, tomara. Eu acho que o bom senso vai prevalecer.
Ô, Sérgio, você não acha, agora vamos pro achismo aí, a gente que escreve sobre política, né? Você não aventou a possibilidade de, quem sabe, o Assir, aos 49 do segundo tempo, decidir disputar a Câmara Federal?
Eu acho difícil, porque ele já... Eu conheço o Assir há muitos anos, ele é um cara muito obstinado, né?
Uhum.
Não é por acaso que ele e a família dele têm o sucesso
empresarial. Determinado também.
Ele é obstinado. E ele quer, o sonho dele é voltar para o Senado Federal pelo voto popular.
Uhum.
Aliás, não tem outra forma.
É questão de honra, né?
Então eu acho muito difícil. Eu tô assim, ó, achando que não há nenhuma possibilidade. Quer dizer, claro que há, né? Mas eu acho que pela lógica, pelo bom senso, ele vai ter o seu nome aprovado. Mas vamos ver, né? Decisão judicial é amanhã que vai se saber exatamente. Então o Assir é um nome que, se entrar na disputa, muda um pouco o quadro ao Senado. Mas nós temos também a chapa formada pelo PSB, que é o advogado e jornalista...
Pedro...
Não, do PSB.
Ah, o PSB, tá, o Samuel Costa.
Samuel Costa com o cabo, eu esqueci o nome dele, Samuel, me desculpe, do seu vice.
O cabo Daciolo?
Não é o cabo Daciolo, não.
Daciolo.
Samuel, inclusive, me deu um puxão de orelha, com toda a razão, porque eu publiquei que ele não tinha vice, e ele tem sim. O sargento do PM Machado é o vice dele, tá? Aí nós temos o Pedro Habib, do MDB, que está ainda tentando tornar o seu nome mais conhecido no estado, não tem vice nenhum até agora. Aí temos o candidato do PT, que é o Expedito Neto, também sem vice até o momento. Uhum. E o Luiz Teodoro, do PSOL, igualmente sem nenhum vice até o momento. Mas as convenções começam daqui a 20 dias... E até lá as coisas já devem estar mais ou menos esclarecidas.
É, eu não vi ainda, se você viu, você me ajude, nenhuma data marcada de convenção. Nenhuma data oficial marcada, né?
É que pode, viu? As convenções, elas são dos dias 20 aos dias 5 de agosto. Então,
nesse interim...
É que vão sair as convenções. É.
Mas eu acho, Serginho, eu acho que se mudar, vai mudar pouca coisa em relação ao que a gente tem conhecimento, né?
Mandei uma mensagem hoje pro chefe da Casa Civil e presidente do partido. Rapaz, olha, a minha memória tá uma tragédia. O Elias Rezende, que ele me informou, e eu acho que foi com prioridade. Foi para mim só que ele falou, num encontro casual que nós tivemos, de que haveria um grande evento em Porto Velho no dia 4 agora, o lançamento da candidatura do Fúria aqui em Porto Velho. Eu mandei hoje uma mensagem a ele, até agora não me respondeu confirmando ou não. Então a gente não sabe se isso vai acontecer. Se acontecer, a gente anuncia aqui logo que esteja confirmado. O do Marcos Rogério já foi feito com presença de grande público lá na casa de shows, agora não é mais talismã.
Agora é
Village.
É Village People. Aliás, morreu.
Vila. Como é que era o nome daquele camarote que tinha lá? Nossa. Privilégio,
isso. É. Então, lá no Vila Privilégio, que é o ex-talismã. E o Wildon Chaves ainda não anunciou quando vai lançar oficialmente seu nome aqui em Porto Velho, com uma grande festa. Deve ser também muito concorrida. Então, os três principais nomes ao governo já estão postados com seus vices. Né? Os outros, obviamente, pode acontecer qualquer coisa numa eleição, né, Beni? Mas a tendência é que entre Fúria, Marcos Rogério e Hildo Chaves, saiam os dois que vão para o segundo turno.
Pois aí, falando em Village, ou seja, em você que dançava no fundo da escola, né, no ginásio, as músicas do Village People, né? Morreu, Beni. O policial lá do Village People, Will, né? O Elivaldo, é Willis, alguma coisa, o nome do Moreno lá, que fazia, interpretava o policial, né? O Sérgio dançava muito isso aí, menino.
Eu e o Trump. Ensaiávamos. É craque, né?
Tinha coreografia e tudo, né? Muito bem.
Hein, Beni, e o destaque que eu dei, o que vocês acham, e o Cícero reforçou, de que os Estados Unidos começaram a perseguição...
Foram pra cima de quem é suspeito.
Pessoas suspeitas de envolvimento com o PCC, né? Já dois empresários brasileiros e duas grandes empresas.
Três empresas
já estão...
Foram presos num barco, né? Foi isso?
Não sei se eles foram presos.
Eles estão transportando muita cocaína. Muita cocaína.
Então, meu amigo, isso eu não vi na matéria. O que eu vi é que essa questão...
Não, eu posso... Sérgio, me perdoe. Eu posso estar fazendo confusão também, mas... Hoje, pela manhã, foi anunciado, eu ouvi... que dois brasileiros foram presos pelo governo americano.
Eu não sei se é o mesmo caso.
Dentro de um barco, transportando não sei quantas toneladas de cocaína.
Esse fecho, com exceção do Brasil, que o governo brasileiro não quer perseguição e tal, mas nos demais países, por exemplo, na Colômbia, o novo presidente recém-eleito, não se sabe que ele vai conseguir tomar posse, né? Porque a esquerda não aceita a derrota. Já avisou que no primeiro dia de governo ele vai mandar bombardear todas as plantações de coca do país. Doe que doer. E lá no Peru, a dona Keiko também disse que vai fazer um cerco aos traficantes. E também não se sabe se ela vai conseguir assumir, porque o derrotado lá não quer protesto e quer fazer e quer acontecer. Eles, quando perdem a eleição, não aceitam o resultado. Os outros que quando perdem, tem que aceitar, porque daí é democracia, né?
Ai, ai, ai. Vamos ver o que a dona Keiko vai fazer, né?
Uma coisa que eu tô tentando entender, são vários vídeos que eu vi do presidente de Cuba. Em alguns deles, ele diz que Cuba vai começar a retomar algumas iniciativas de capitalismo. E em outros, ele diz que Cuba jamais vai abrir pro capitalismo. Então, eu não sei se é inteligência artificial, o que é verdade e o que é mentira. Até agora não sei o que está acontecendo de real em Cuba.
Inteligência artificial ou burrice nata? Porque deve ter alguma coisa nesse sentido, né?
Aliás, tem alguns textos agora de sites, Beni, que eles estão colocando no fim da matéria. Esse é um texto de inteligência artificial com as informações checadas pela equipe. Mas que coisa incrível! Acabou o jornalismo também nisso aí?
Tá.
Incrível, né?
Desse jeito, cara. Aí é aquela história, né? Vai saber quem é quem.
Pois é.
E aí?
Eu quero avisar os meus leitores, que são poucos, mas são fiéis, que enquanto eu tiver vitalidade e vida, eu jamais vou publicar um texto de inteligência artificial.
Então, você não precisa disso, né, Sérgio?
Não, preciso. A inteligência artificial, ela qualifica 10 vezes um texto, Beninho. Essa é a verdade. Ela qualifica. O problema é que ela tira a emoção do texto. O tchan do texto. O recado subliminar do texto. Essa
quem merece mais crédito? A artificial ou...
Depende. Por exemplo, os grandes sites estão usando a inteligência artificial nos seus textos, feijão com arroz, inclusive.
Aí eu sou obrigado a acreditar.
Pois é. Eu li um texto hoje sobre o governo, sobre o goleiro do Japão, uma história muito interessante que ele tem. Um negro, né? Filho de mãe nigeriana, se não me engano, com um pai japonês. E nasceu nos Estados Unidos e a família vive no Japão há décadas. Ele começou no futebol cedo e tal. Eu fiquei empolgado com o texto. Mas eu senti que não tinha, assim, um tchan, era uma coisa mais fria. E aí, no fim do texto, esse texto foi produzido por inteligência artificial.
Faltou emoção.
Né? Ô, Beni, olha só, o nosso ouvinte, o Servilho Patrício, ele está avisando aqui que a Avenida Campos Salles, entre a Almirante Barroso e a Jaci Paraná, está interditada, devido a obras da prefeitura. Diz que está um caos o trânsito no local, então os motoristas aí procurem caminhos alternativos ou então usem de muita paciência para poder cruzar esse trecho ali na Avenida Campos Salles, entre Almirante Barroso e Jaci Paraná. Está dado o recado.
É complicado, né, velho? Eu vou te falar uma coisa, viu? Não é fácil, não.
O Marcos Grutzmacher está mandando para mim um vídeo.
Grande abraço.
Grande, Marcos. Da maior favela do Japão, Kamagasaki. E aqui relatando, e realmente é as pessoas morando na rua e tal. Ou seja, e o Marcos está dizendo: até um país como o Japão, considerado o melhor país do mundo para se viver, também tem os seus problemas. E tem mesmo. Favela no Japão.
Eu vi qualquer coisa a respeito também com relação a Nova York, viu, gente? É o Guatipavela, viu? É isso aí. Bom, vamos aqui para um recadinho e aí a gente volta atendendo os nossos ouvintes, né? Mas vamos para o recadinho aqui. A calvície não é apenas estética, ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar, com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 98129 5825. Atenção, Porto Velho, sua bomba d'água parou, o gerador falhou, a máquina de solda deu problema. Calma, a Loja das Bombas resolve para você. Venda e conserto de todos os tipos de bomba d'água, além de manutenção especializada em geradores de energia e máquinas de solda. Equipe experiente, serviço rápido e de confiança. Não perca tempo. Chame agora no WhatsApp 69-3229-7453. Loja das Bombas, Avenida Nações Unidas 716, ao lado do Itaú. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação. Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R14 para HB20 Gol. 21 vezes de R$19,90 no cartão. Pneu Kelly Ed Sport 2, 205/55R16 para Estrada e Corolla. 21 vezes de R$22 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Projetos de lei no Congresso Nacional podem tirar médicos da sala de parto e deixar as mulheres sem assistência. Os projetos de lei 2373 e 1763 transformam atos médicos essenciais em potenciais crimes com penas de até 15 anos de prisão. O CFM alerta que essa criminalização punirá quem mais precisa, especialmente as mulheres que dependem exclusivamente do SUS. Quem cuida não pode trabalhar com medo. O CFM defende uma medicina livre de pressões punitivas para garantir o melhor cuidado à mãe e ao bebê.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Parecis FM!
Parecis!
Mila, uma loja completa para toda a família. Há mais de 30 anos no mercado. Roupas, calçados e acessórios femininos, masculinos, adulto e infantil. Aproveite toda a linha de ternos, óculos de sol e malas para viagem em até 10 vezes sem juros. E mais, faça seu cartão Mila e tenha benefícios exclusivos. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros e até 70 dias para pagar. Corre para Mila, presente em Porto Velho, Ariquemes e Jaru.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero é exceto para partos e doenças pré-existentes.
No Strike 364, você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @strike364. Reservas pelo WhatsApp 99300-1121.
A número 1 em todo lugar. Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente. De volta com o Papo de Redação. Vamos lá. Boa tarde, jurássicos. É engraçado. Quando um estado vai bem em todos os quesitos, segurança, educação, saúde e financeiramente, os elogios vão todos para o governador desse estado. Agora, quando vai mal, a culpa é do governo federal. Tanto que tem bobocas que elogiam o que dizem acontecer com Goiás. E pelo menos que ouço de amigos que moram lá, que não é essa cocada toda. Os Estados Unidos da América, onde pôs a mão para combater o terrorismo, só deixou destruição e miséria. Detalhe. Nem a máfia que existe no próprio país eles venceram ainda. Me respondam, onde os Estados Unidos, me respondam onde os Estados Unidos exterminou terroristas definitivamente. Só idiotas acham que será os Estados Unidos que acabarão com as facções aqui no Brasil. É o Cleudo.
Cleudo, tem um país chamado Venezuela. Dá uma lidinha lá o que, que os Estados Unidos fizeram lá. Quem sabe tu tem uma outra visão. Bom, o Cleudo está mandando uma foto aqui de uma casa que foi derrubada numa área considerada de que?
Preservação ambiental.
De preservação ambiental, que a casa foi demolida.
Pela prefeitura.
E aí ele pergunta se eu acho que é terrorismo ambiental também. Eu vou ter que me informar sobre esse assunto.
Qual é esse local mesmo? É conhecido o local aí, como é que chama?
O local?
É.
Deixa eu ver se tem, deixa eu ver se ele colocou. Casa construída há mais de 15 anos, em área de preservação permanente. Não, peraí, eu já vejo, Benin, já te falo.
É um lugar conhecido, hein? É. Tradicional aí.
Pois é, eu não tenho informações sobre isso, mas eu vou dar uma olhadinha. O que eu acho é o seguinte. Se havia dentro de casa uma família morando, mas houve todo o processo, porque a casa tem 15 anos, então deu 15 anos para as pessoas resolverem o problema. Não resolveram, aí se a justiça determinou que ali não pode ter construção, não pode ter construção. A mesma coisa eu penso em relação às casas construídas do lado dos
igarapés.
Não, canais, do lado dos canais. Não pode, não pode.
Ó, Beni, na Pinheiro Machado, tá? Bairro Esperança da Comunidade, Zona Leste da capital. Essa casa que foi...
Tem um nome ali, parece. Na...
Esperança da Comunidade. É uma área de... uma APP, área de preservação permanente. Não. E o endereço é esse. Avenida Pinheiro Machado, Bairro Esperança da Comunidade, Zona Leste da capital. A ação faz parte do trabalho contínuo e fiscalização ambiental, e cumprimento da legislação vigente... O imóvel foi construído ainda a faixa de 30 metros na margem do curso d'água.
Ô Cícero, com todo o respeito, Eric, Sérgio, mas isso aí não tem uma origem que todo mundo conhece?
Ó, isso não é da prefeitura de agora, tá? É um processo judicial movido em 2011.
Não, tudo bem. Eu não quero me referir a A, B, C, D, não.
Sei.
Eu quero me referir à politicagem. Porque na época da política, da eleição, ó, pega aquela área ali, constrói lá pra você, pega no seu quê.
É
tá entendendo?
Uhum. Eu sei.
A origem não é essa?
Às vezes não, Beni. Isso é só um caso. Tem várias outras áreas, edificadas aqui em Porto Velho que está em lugares irregulares. E conforme o Cícero tá falando ali, existiu um devido processo legal, algo que vem em curso na justiça há muito
desde
tempo.
2011.
E que com certeza teve uma decisão judicial definitiva. Né?
Não, tudo bem.
A pessoa que construiu com certeza também sabia que estava construindo em um lugar irregular. Né? É bom que se diga.
Agora,
isso.
Agora, o que é irregular?
Irregular, por exemplo, nesse caso aí, é uma área de preservação permanente onde não se deve construir edificação. É uma área irregular.
Como permitiram a construção?
Aí é falta de fiscalização da prefeitura na época, porque para você levantar qualquer casebre, você precisa ter...
É politicagem?
Sim. Uma autorização. Às vezes falta de fiscalização. Né?
E essas casas do lado dos canais?
Nossa!
É impressionante.
Que é isso?
E aí como é que tu vai fazer? Tu vai dizer para as pessoas, nós vamos lá demolir tua casa, mas eu não tenho onde morar.
Há quantos anos persiste o problema do Cainágua?
É, muitos
anos. Aquela região ali.
Assim como a maioria, 99% das favelas no Brasil são áreas irregulares.
Claro.
Principalmente em área de risco.
A única coisa que o governo federal ataca de verdade são as propriedades rurais dos produtores, aqueles que soam para.
Aí é o terrorismo ambiental.
Aí é o terrorismo. Agora, nesse caso aí, eu tô achando que houve um processo legal durante década e meia.
Achando com propriedade, Sérgio, porque é desde 2011 uma ação correndo na justiça.
Olha essa aqui, gente. Boa tarde, queridões. Infelizmente, o Eric afanou o meu destaque. Este Lula fez curso com Pinóquio. Ou ele mesmo deu aulas para o Pinóquio. É de lascar. É o Márcio Santos.
Ô, Márcio, um abraço. E infelizmente é isso. E vou te dizer mais. Tem gente que acha que a situação econômica do Brasil tá uma maravilha e tá tudo certo. Tem que achar mesmo. Você acha que tá... Não digo você, não estou me referindo a você, viu, Márcio? Mas se o ouvinte, se ele acha que tá bem, que tá tudo normal, que o poder de compra dele tá suficiente para passar o mês, tá tudo certo, é a vida que segue, mas nós temos sempre que cuidar dos nossos, né? E na minha visão, as coisas não estão bem.
Muito bem. Boa tarde de novo. Parabéns pelo programa. Cícero, muito competente no comando do SIC News. Sérgio Pires, parabéns pelo destaque. Donald Trump, cirúrgico como sempre. Boa sorte ao amigo Everton Leone. Abraços a todos. Eu sou o Moisés Marques, junto com vocês aqui no município de El Bagre, Antioquia, na Colômbia, que a partir de maio será de direita.
Olha só. Muito bem, grande Moisés. Obrigado, Moisés. Obrigado pelo carinho, pela energia positiva aí. Um abraço.
O novo presidente da Colômbia está vindo com 4 pedras na mão contra o crime organizado. Bom, a Inglaterra acabou de empatar o jogo contra o Congo.
E adivinha gol de quem, né?
Kane fez o gol, hein, Eric? Kane fez o gol.
Kane.
É isso aí.
Muito bem. Boa tarde, Sérgio.
Sérgio.
Pessoas ligadas ao líder do PL, o pastor Sóstenes, por lavagem de dinheiro... Mas o que é isso aqui?
Ele foi...
É
foi
o Marco do Tancredo Neves.
Esse pastor aí, o carioca, ele está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Por lavar de dinheiro, sim. É verdade. É isso que ele queria saber?
Eu acho que sim.
Sóstenes, né?
Sóstenes,
Aí com esse nome tem que ser preso mesmo. Ah, tô brincando.
Olha.
Tô brincando, é só uma brincadeira.
Beni, boa tarde. Pode acreditar que isso, em mãos de adolescentes de idade escolar, vai terminar em alunos aplicando nos olhos de outros e criando problemas nas escolas. É o professor Suami,
Concordo com o professor Suami, eu falei sobre isso aqui no início do programa. É algo que tem que ser amplamente debatido com a sociedade, não simplesmente empurrar as coisas da forma como eles pensam.
Que coisa, né, rapaz?
Tem que tratar o problema na sua essência. Um grande abraço ao professor Suami.
Que coisa. Mas vamos lá para um recadinho.
Benito, só deixa eu falar um pouquinho do professor Suami.
Vamos lá.
Quero mandar um abraço a ele e dizer que gente como ele faz tanta falta, tanto na educação quanto na política.
Exatamente.
Professor, o senhor é um exemplo para todos nós. Eu sou seu fã, viu?
Interessante, né, rapaz? Tanta gente competente.
É.
Né? Aí bota umas tranqueiras aqui. Vamos lá, cá pra lá, vai. Marina. Atenção, servidor público de Porto Velho, e se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone e WhatsApp 69-2181-3954. Fale agora com a Asper. Asper e Unimed. Cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes. A calvície não é apenas estética, ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, onde realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desejo individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69-981-29-5825.
Papo de redação.
Eu publiquei na minha coluna hoje, no Espaço Aberto, uma cena, ô Serginho, do cotidiano da cidade que você vive isso todos os dias junto comigo, porque você faz o mesmo caminho que eu. Pega a calama aqui e vai embora para casa. Chega ali na Jorge Teixeira, o semáforo fecha, os caminhões trancam o cruzamento, ô Benito.
Verdade.
Eu fiz um retrato ontem, vários retratos, e postei hoje na minha coluna, e sugeri mais uma vez ao prefeito, a Centran, que coloque um radar de fiscalização ali de faixa, como tem em Curitiba. É o único jeito, Beni, mexendo no bolso para terminar. É impressionante porque abre o semáforo para quem tá aqui na Calama indo em direção ao bairro, abre o semáforo, mas ninguém passa porque as carretas trancam o cruzamento.
Ali não é área federal, não, né?
Não, mas é de área federal, mas é de posse, não é posse, é área urbana, que é um município que cuida. Mas tem um nome.
Perímetro urbano.
O perímetro urbano, mas tem um nome técnico ali. Né?
Ali naquela região. Mas
ali não seria de responsabilidade de
da Polícia Rodoviária Federal.
Polícia Rodoviária
Federal. Agora eu não sei a sinalização. Acho que a sinalização não sei.
Sim, mas quando que. Peraí. Quando é que vocês conseguem ver PRF?
Eu ia acabar de dizer isso. É da Polícia Federal. E eu dou um prêmio para alguém que diga que viu uma viatura da Polícia Federal naquela região. Ah, eu acho que um ano eu vi uma vez um carro da Polícia Federal que abordou um motociclista lá que estava, imagino que irregular, ou estava sendo perseguido por outro motivo.
Ah, você nunca acha mais que os caras vão abrir mão do almoço deles às 14 horas, que é o horário que a gente sai daqui para ficar cuidando do trânsito? Eu duvido. Mas gostaria de queimar a língua, viu, Benê? Porque é impressionante isso. A gente vê os PRF de plantão com o radar na mão na BR, num sol escaldante. Né? Não no sol, porque eles não ficam no sol. Embaixo de uma árvore, né, para fiscalizar, entre aspas. Isso aqui, que é na cara de todo mundo, que atrapalha o trânsito, que ninguém consegue... O cidadão quer exercer o seu direito de ir e vir e não consegue. Não consegue. Eu tenho aqui um monte de foto, Benê. E nós vamos sair agora daqui pro almoço, vamos passar ali, vai estar do mesmo jeito. Porque é todo dia assim.
É fogo. É fogo.
Não é esporádico, é todo dia. Caminhão nenhum respeita, eles trancam o cruzamento. Então eu acho que é só, é tipo Curitiba, tem que meter a mão no bolso. Aí a prefeitura, eu não sei como é que é, depois o Emanuel poderia explicar pra gente se tem convênio, se tem um acordo, né, o que que se faz, né, para resolver esse problema.
Então, acontece, rapaz, que se você prestar atenção, eu já fui muito criticado por pensar assim, mas eu entendo, lamentavelmente, eu gostaria que de enxergar a coisa de maneira diferente, é a desertificação de autoridades do trânsito em Porto Velho. Eu não vejo. Ou vocês veem?
Não. Fiscalização não. De trânsito praticamente não existe.
Não.
Você
não.
Sim. O que existe são as blitz. Tem a blitz, estaciona a menos de 5 metros da esquina para te ver se não tem 30 guardas para te multar. Que é isso. Não tem para cuidar do trânsito, mas para multar tem.
Mas é o que a gente está tratando, é exatamente do trânsito.
Exatamente.
Então, assim, eu não sei mais onde recorrer.
Você vai ali na 7 de setembro, Cícero? Além dos motoristas pararem no meio da rua e quem vem atrás que pare... E fica esperando o cara. Às vezes é motorista de aplicativo, de esperar o passageiro entrar. Às vezes o cara tá esperando sei lá o quê.
Carga e descarga.
Além disso, agora os comerciantes deram para colocar cone na via, ou seja, ali você não pode estacionar porque o cone tá ali.
Empatando, não, é impossível, Eric. Entendeu? É só a gente que passa na avenida, é só nós que passamos e vemos isso.
Ali na Pinheiro Machado.
É incrível, Serginho.
Na Pinheiro Machado tem um posto de gasolina, e eles também colocaram cone. E eu passei por cima do cone, arrebentei o cone dele. Onde? Na Pinheiro Machado, esquina com a Joaquim Nabuco. Tem um posto de gasolina. Aí eles põem cone.
Ali, como é que vai entrar lá?
Mas entrar onde?
Ele não
bota o cone na entrada e saída do posto. Ele põe para proteger algum estacionamento. E ali é rua, é público. É público.
Assim como os estacionamentos com recuo, não é estacionamento exclusivo do comerciante.
Não existe. E outra coisa.
Isso não existe na lei, né?
Eu já vi, e eu tô falando que eu já vi. O sujeito na 7, ele para o carro em fila dupla, liga o alerta, desce, vai na loja, paga uma conta, volta, embarca no carro e vai. Beni, isso é bizarro, Beni. Mas acontece. Por que que acontece? Porque não tem ninguém
fiscalizar.
Um agente de trânsito para meter-lhe a caneta, sem dó nem piedade. Entendeu? Pronto, se fizer isso, mexeu no bolso, termina a bagunça, a baderna que é o trânsito. Entre outras coisas que tem, né? A gente tá dando só um exemplo aqui.
Agora, esses radares eletrônicos que colocaram aí, estão funcionando?
Estão. Na Calama, pelo menos onde eu passo, geralmente estão funcionando bem.
Estão funcionando e os motoristas obedecem.
Obedecem.
Então mete-lhe um radar também no cruzamento, né? Para não parar em cima da faixa, para ver se não vai.
Mas é um abuso nos caminhoneiros.
O camarada vai levar duas multas, na terceira, ele nem passa
mais. Só me dê uma explicação. Como é que você sabe que aquela coisa está funcionando?
Quando a multa chega em casa.
Não, e também. Aparece ali os números da velocidade.
Não.
O Benito está falando são os outros radares nos semáforos.
Semáforo, exatamente.
Não, mas a prefeitura pode informar isso, Benito. Alguém da prefeitura aí que esteja nos ouvindo, ou o Eric pode levar. Não, passa os números para a gente.
Tá funcionando.
Registro de ocorrências.
A hora que eu for cruzar. Um exemplo aqui.
O senhor andou furando sinal vermelho?
A Chico de Lituércio com a Caula. falar um negócio, não sei o que, elétrico. Sim, aí, cadê?
Mas tá funcionando, Beninho. Então, tá funcionando, tá dentro da legalidade, com sinalização vertical, informando que a velocidade da via.
Não, eu não vi isso ainda, não.
Tem, do lado direito você vê lá, Beninho, as sinalizações.
Eu sei que eu vou burlar a legislação eleitoral, mas que se dane. Vou abrir meu voto pro Senado. Expedião a mim em Santa Catarina. Esse é o meu candidato ao Senado.
Ei, ele é novo na política, né? Você tá com uma novidade aí, tá? É.
Não, eu acho que vocês devem escolher o candidato de vocês. Que vai, eu não vou me meter, mas vai, o meu é o Espírito Homem.
Vai apostar numa novidade, né?
Num candidato novo. É um excelente senador, é um orgulho pro Brasil. Espírito Homem. E eu conheço ele desde que ele foi governador pela primeira vez em Santa Catarina. Não. Eu ia dizer desde que ele tinha cabelo, mas ele nunca teve cabelo, esse homem.
Mas é
em Santa Catarina eu posso abrir o voto, né? Já que eu não voto lá, né?
É.
Ai, meu Deus.
É isso aí mesmo. Não é fácil, não. Mas, gente,
o Denis tá mandando um abraço.
Quem? Denis?
Conhece?
Conheço. Mandou um abraço.
Eita.
Olha. Impressionante. Mas aí, gente, é o seguinte.
Agora, Benício, sobre essa questão dos radares, eu acho que seria muito bom para a transparência pública.
Ah.
Para a transparência pública, a prefeitura prestar contas disso, Eric. Mensalmente, trimestralmente, sei lá. Radares em atividade na capital, 35.
Ou deixar escandalosamente expostos para todo mundo ver. Mas inclusive para motorista.
Expostos como? Eu não entendi.
Escandalosamente, Beni Andrade.
Para todo mundo ver. Bota pela água. Pronto.
Não, mas eu acho que é uma prestação de contas, Beni. Quantos radares tem na capital? Ah, 25, tá.
Sim.
O que foi feito no mês de maio? Olha, foram fiscalizados X veículos, tantos ultrapassaram no sinal vermelho, foram multados, parari, parará. Pronto.
Concordo com você. Transparência. Só está faltando aí, para concretizar uma aparência, a localização deles.
Não, sim. Sim, mas quando dá a multa, ó, radar da Rio Madeira com a Caula, né? X veículos cruzaram no mês de maio. X% ou tantos, né, desobedeceram a sinalização e foram multados. Pronto. Entendeu?
Quanto que é a multa?
Depende da velocidade, né? E eu acho que a multa do vermelho. A multa do vermelho é outro gol do Kane aí, Benião. 2-0 virada.
Quem?
2-1 virada da Inglaterra, faltando 5 minutos. O Beni tem a questão da velocidade, né? Aqueles 20% acima da velocidade permitida, então tem essa diferença, né, em relação à multa. Agora, cruzar o sinal vermelho também aí é uma infração grave, 7 pontos na carteira, né? Eu acho que eu não lembro, Eric, é R$290 a multa? Eu acho que é isso, né? Mais ou menos, eu não lembro de cabeça.
Nós ingleses fizemos um segundo gol, viu, Beni? Contra o Congo. Uma jogada bem tramada, em que...
Mas eles estavam se segurando demais, não tem como,
E que golaço. E foi ele de novo, não?
Foi eu.
Quem de novo, né? 2-1 nos últimos minutos do jogo. O Ken.
Terminou?
Que jogador? Não, ainda não, Beni. Faltam uns. Tem a prorrogação agora.
O professor.
Olha aqui, Beni. Olha aqui, Eric, o que você falou. Um ouvinte nosso mandou aqui pra mim. No último sábado, lá na Amador dos Reis, às 17 horas. O Erivaldo, vamos tentar mostrar aqui. Olha o que foi feito em frente ao estabelecimento.
Pois olha aí, que absurdo.
Olha aí. Eu não sei se a gente consegue mostrar se no para quem está nos acompanhando no YouTube, tá ali. Olha ali, ó. Ele ainda dá um zoom. Vamos mais uma vez aqui. Olha aí, Beninho, ó. Olha aí. Caixa de. Essas caixas de caixa fruta de
plástico.
De, é, caixa plástica. Pronto. Ali, ó.
É melhor escrever pro ouvinte, viu, Érico? Isso aqui não é televisão, isso aqui é rádio.
Não, mas eu tô explicando aqui, né, que em frente a um estabelecimento comercial, botaram esses engradados aqui para não sei por que qual razão, preservar o estacionamento de uma loja, de um comércio. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela o Erderson. Erderson, obrigado, Erderson, pela foto aí. E mostrando pra gente essa situação, que justamente o que nós estamos falando aqui, que a gente focou na 7, mas tem em vários cantos da cidade.
Toda cidade tem irregularidade de comerciante querendo ser o dono da via. O doutor Eduardo Mamani coloca aqui: amigos, boa tarde. A Avenida Jorge Teixeira é uma rodovia federal, ninguém discute isso, mas ela também está dentro do perímetro urbano de Porto Velho. Então não adianta empurrar toda a responsabilidade para a União ou para a PRF. O Código de Trânsito Brasileiro distribui competência aos órgãos com circunscrição sobre a via. E isso não exclui a atuação do município que lhe cabe. Planejamento, sinalização, engenharia, operação e medidas para melhorar a fluidez do trânsito urbano. Quem enfrenta carretas fechando cruzamentos quer solução. Guerra de competência não desengarrafa trânsito. Sucesso a todos que está acompanhando via YouTube.
E aí ele
complementa: amigo, sobre essa discussão aí da sinalização dos radares, aí é obrigação sim, tá? Tem que ficar no site eletrônico, tanto por lei de acesso como resoluções específicas do CONTRAN, diz aqui o doutor Eduardo Mamani. Primeiro, doutor, ninguém jogou a responsabilidade total para a União, né? E sobre a questão que eu coloquei para o Beni, ele perguntou sobre os radares, eu coloquei que os radares, até por legislação do Código de Trânsito Brasileiro, para que seja validado, por exemplo, uma atuação de multa, precisa estar sinalizado. E os radares, eles têm essa sinalização. Sobre a questão da divulgação da Prefeitura, eu me recordo muito bem que foi amplamente divulgado os pontos de radares no início da gestão do Léo. Inclusive, ele suspendeu as multas dos radares que já estavam funcionando.
Sim, no início do mandato. Né,
para reduzir, para fazer uma modificação, porque tinham colocado uma velocidade que era impossível. Absurda,
velocidade de 40 quilômetros para cruzar.
E uma informação que a população precisa saber: existe sim o local onde você consulta os pontos de radares na internet, que é o geoportal. portovelho.ro.gov.br. Lá vai estar, conforme legislação, todos os pontos de radares que estão funcionando em Porto Velho.
E tem as multas aplicadas ou não?
Aí já não.
Não sabe?
Eu não acho que seria algo de publicidade, por se tratar de infração de trânsito que envolve dados.
Você pode expor o motorista infrator, mas você pode dar números, olha...
Isso com certeza tem também.
Eu acho que isso até para uma questão de gerência de tráfego, até é importante.
Transparência
e gerência de tráfego, de ver os pontos mais nevrálgicos, onde ocorre o maior número de infrações, de respeito.
Eu me lembro, não faz muito tempo não, que o ex-prefeito Roberto Sobrinho transferiu para a União, né?
A 319.
Exatamente.
O problema aqui em Porto Velho que nós tivemos com o trânsito foi um atraso de mais de 15 anos. O Carlinhos Camurça começou a botar esses radares na cidade.
Lombada
e foi uma loucura.
Lombada eletrônica.
Só não fuzilaram ele porque era ilegal. Aí ficou 15 anos sem o controle do trânsito. E aí quando todas as capitais já estavam evoluindo, nós começamos a cuidar do trânsito. Então isso é culpa de quem decidiu acabar com as lombadas eletrônicas há 15 anos. Eu acho que mais, 15 ou 20 anos atrás. Antes, eu quero encerrar minha participação, Beni, no programa de hoje, porque amanhã eu estarei aqui, sugerindo aos nossos ouvintes, se puderem, acessem um discurso do deputado gaúcho Maurício Macron comentando as mentiras do presidente da República no seu discurso lá no Paraguai.
Não, o Macron é presidente da França, os Estados Unidos.
Marcon.
Ah, tá.
Macron é amigo do Lula, Maurício Marcon.
Ah, bom.
Eu troquei o R de local.
Então
é que nem eu fiz com a Nathalie. Eu coloquei o acento no I e é Nathalie, e não Nathalie.
Não, Nathalie. Nathalie é aquela da música dos filhos.
Eu só troquei o acento. Então é Maurício Marcon o nome dele, não Macron.
Muito bem.
Meus amigos, obrigado pelo carinho da sua audiência.
Hã? SIC News hoje, Benito.
Ah, é.
Você está convidado a assistir o SIC News. Você tem que criar O Everton tinha no início da... Um bordão que era boa noite, Rondônia, e fazia a continência, né?
É.
Eu tô falando isso porque o Saul, meu filho, e a Sara, pequenininha também, eles adoravam quando o Everton fazia, eles iam pra frente da TV e faziam assim. E ontem, quando tava terminando o programa, eles te olhando e dizendo assim, não vai não, não querendo que acabasse o programa.
Que legal, bacana. Bom, vamos criar um bordão aí, né?
No último lance do jogo, nós tivemos uma falta, nós do Congo, e perdemos o lance, não fez gol, então esses ingleses ganharam de nós por 2-1.
Muito bem. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho.
Valeu, Serginho. Um grande abraço. Até amanhã. Eric, até amanhã.
Até amanhã, meu irmão.
E a que horas? 8 horas?
8 da noite, 20 horas. Você pode escolher 8 da noite ou 20 horas. Né?
Como é que tá teu guarda-roupa?
Ah, zero bala. Zero bala.
Como tu é maldoso? Olha, eu vou te contar. Se tem um cara maldoso nesse programa, é o Beninho André.
Mas por quê?
Você ouviu o Papo de Redação Parecis FM. O jeito inteligente e descontraído de comentar os fatos e acontecimentos do dia a dia.
Papo de Redação.
Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoob Crédito Sul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Aqui toca muito mais música.
Parecis FM.
Essa música eu fiz pra você. Nem perder seu tempo tentando me convencer. Peço paciência, escuta até o fim. Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim. O seu beijo ficou ruim assim do nada. Frequentemente compara seu ex comigo. De repente pegou gosto por balada. Isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou. Chegou na parte principal.
Marina Mendonça!
Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
É, o Guilherme, próximo passo.
Marília Menor.
Sabe o que aconteceu? Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal.
Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale.
perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada.
Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Pena que tudo que cê faz mal feito.
Que pena.
A rainha, senhora,
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Eu não sabia que a sua boca. Eu só queria os teus beijos lentamente. Chorei, eu sei que sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o coração. Chorar, tu que só me fez beber, tu o seu amor me fez tão mal. Mas eu só sei amar, tu, mas eu só sei querer, tu, o seu amor é surreal. Eu não sabia. A sua boca mentir, eu só queria os teus beijos lentamente. Chorei, eu sei, e sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o coração.
Parecis FM.
Vai, minha mana, chama! Pra cantar comigo, Wesley Safadão. Alô, Sanfona! Assisio! E aí?
Eu tô cansado de amar sozinho. Alguém que já não tá mais se entregando. Teu abraço tá me dando frio. Porque teu corpo não tá me esquentando.
E nessa relação só tem eu. Você não tá merecendo o que tem. Cuidado, que eu posso ser o amor da vida de alguém.
Só fala.
Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto, e eu vou botar.
Traz o uma cachaça, solidão show. Joga a mãozinha, vai safadão. É o Godinho safadão. Show. Falando de amor e safadão.
Eu disse que eu tô cansado de amar sozinho. Alguém que já não tá mais se entregando. O seu abraço tá me dando frio, porque seu corpo não tá me esquentando.
Mas essa relação